Olá, bom dia. Nós vamos dar início ao nosso painel Políticas Públicas para a REA e Software Livre na Educação. Os nossos convidados de hoje são o Theo Amiel, a Bianca Santana, o Massólio Lima e a Débora Sabrian. Cada um vai ter um tempo para se apresentar e aí nós vamos dar início à discussão. Podemos começar com o Theo.
Bom, meu nome é Theo, eu trabalho no NIED, na Unicamp. A gente trabalha com REA há alguns anos, discutindo o que significa recurso educacional aberto. Ajudei a criar alguns materiais sobre recursos educacionais abertos, fazer algumas oficinas. Faço parte da comunidade REA Brasil e trabalho na Casa de Cultura Digital de Campinas também.
Nós somos tão poucas, de repente a gente podia todo mundo se
chegar
juntar,
um pouquinho, né?
Não sei, até se vocês quisessem sentar por aqui ou mais perto, não sei. Porque vocês são três, nós somos cinco. De repente a gente podia fazer uma roda de oito, não sei. Mas o meu nome é Bianca Santana. Eu acabei de ter uma notícia boa, que eu fui aprovada no processo seletivo, vou ser professora da Faculdade Casper Líber. Mas hoje eu sou professora na FAAP, numa pós em jornalismo multimídia. Eu trabalhei algum tempo num projeto Recursos Educacionais Abertos Brasil, acho que a Débora vai falar mais dele depois, que é um projeto financiado pela OSF, Open Society Foundation. E eu trabalho com esse tema de recursos educacionais abertos desde 2009. Eu organizei uma coletânea de artigos e entrevistas, o Theo também é um dos autores, em que a gente tenta contextualizar um pouco esse tema do REA no Brasil. E eu tenho três filhos, e é a primeira campus party que eu venho não grávida e sem uma criança mamando.
Tem um lá.
Bom dia, meu nome é Marcelo Lima, sou o diretor de tecnologia da informação da FenaDados, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores em Processamento de Dados. Tenho 46 anos, pai de 5 filhos. Sou natural do Rio de Janeiro e moro há alguns anos em Macapá, no Amapá, no extremo norte do Brasil. E também, como a professora, é minha primeira vez na Campus Party.
Bom dia, meu nome é Débora Sabrian, eu trabalho no projeto de recursos educacionais abertos, que tem como objetivo fomentar políticas públicas em nível municipal, estadual e federal. Trabalho com o REA na educação básica desde 2010, né, venho aprendendo, tentando aplicar, tentando fazer as coisas acontecerem, e é isso, né, o projeto e a escola são o meu foco.
Eu não me apresentei no início, mas meu nome é Salete Farias, sou professora do Instituto Federal do Maranhão desde 2007, trabalho com software livre desde então e comecei a me envolver com REA em 2012 e desde então sou uma entusiasta também da questão do recurso educacional aberto, muito aprendendo ainda, mas aprendendo ao mesmo tempo compartilhando tudo que eu venho descobrindo, né, desse universo. Para dar início ao nosso debate, eu queria saber quem poderia responder, como é que está o estado da política pública com relação ao REA no Brasil.
Eles estão rindo porque eles me chamam de menino REA, que sabe tudo da política pública. Só para fazer um resumão, né, o que nós temos hoje são um projeto de lei estadual em São Paulo, que foi vetado em dezembro, foi aprovado pelos deputados no final de 2012, vetado pelo governador, né, Alckmin, que no veto disse que REA é muito legal, é muito bom, mas ele vetou 100%. Né, 2 meses depois foi anunciado um convênio com a Microsoft, onde alunos da educação básica receberam 5 licenças, né, de graça para levar para casa, né, distribuir, e um mês depois uma parceria com o Google para ensino online. A REA é legal, mas não enrola mais com a iniciativa privada da enrola. No governo federal também foi proposto em 2010 um projeto que está parado na área de educação e cultura. E ele está esperando algumas informações, algumas reuniões foram feitas, a Bianca e o Theo participaram, mas ele está paradinho lá por enquanto. Em São Paulo, acho que foi em 2011, né, que foi feito um decreto municipal aqui no município que diz que tudo que é comprado com dinheiro público tem que retornar para o público. Então, os materiais da Secretaria de Educação estão lá disponibilizados para as pessoas poderem usar, remixar, desde que não se faça fins comerciais desse material. E tem algumas iniciativas que estão surgindo da comunidade mesmo, né? No Distrito Federal, a Cristiana Moreira está tentando fomentar um decreto de REA, e o Rio de Janeiro recentemente começou também, depois do sucesso do projeto do Copédia, a tentar institucionalizar isso de uma maneira que essa política educacional não morra, porque haverá uma troca de governo, né? Tem mais algum que eu esqueci? Então, de política pública é basicamente isso, né, que a gente tem hoje.
Alguém quer complementar?
Acho que é legal mencionar que é o pioneirismo de conseguir fazer esse projeto passar no Brasil foi pioneiro nesse sentido, né? Acho que isso é relevante no cenário onde a gente sempre é retratado como a gente que copia as coisas de fora da educação. É legal mostrar que o Brasil foi um dos pioneiros com a comunidade REA e o trabalho de muita gente conseguir fazer esse tipo de legislação passar. Né?
Eu esqueci de falar do Plano Nacional de Educação, né, que está rolando aí há alguns anos. Né, ele já passou pela Câmara, foi para o Senado, agora voltou para a Câmara, e a gente tem lá 3 metas de REA e de software livre que não caíram. Eles estão lá ainda, né, se for aprovado, esse projeto vai ser aprovado com algumas metas que dizem para os governos preferencialmente usarem REA e software livre.
Acho que tem uma coisa, né, pensando nas políticas, acho que como a gente tratou até hoje, fica bastante no normativo. Então, seja para aprovar uma lei no legislativo ou uma norma no executivo, mas a gente não pensa muito política numa perspectiva bottom-up, quando a gente fala de política de recurso educacional aberto. E eu acho que essa seria uma chave muito interessante de virar e precisa de mais gente disposta a lidar com o tema dessa forma. Então, acho que, de repente, dá para pensar política, mas na prática dos professores, e daí emergir uma política, e não só algo normativo que venha de maneira centralizada, né? Acho que é uma boa meta.
Então, como forma de incentivar políticas emergentes, além dessa ação dos professores, a gente poderia fazer que outras ações sociais você sugere?
Uau, porque assim, não sei o quanto aqui a gente consegue avançar um pouco no debate da construção de políticas públicas, né? Mas para que uma política dê certo, ela precisa estar na agenda das pessoas acharem que aquele tema é importante. Então, a gente fazer esse debate aqui hoje, mesmo com poucas pessoas, é muito importante para que esse tema esteja na agenda e se mantenha na agenda das pessoas e que as pessoas falem disso. Porque aí qualquer ação micro é mais facilmente reconhecida por outras pessoas como uma ação de recurso educacional aberto que pode ser uma política. Então, acho que um ponto é falar disso, manter na agenda, tentar divulgar na imprensa, quanto mais gente souber, melhor. Depois, acho que a gente olhar para a nossa prática cotidiana como uma ação política. Então, quando eu preparo a minha aula e coloco toda a aula que eu preparo no SlideShare, numa licença, sei lá, Creative Commons atribuição, numa licença aberta, eu não olho para isso só como uma forma de divulgar o meu trabalho ou de os meus alunos acessarem meu conteúdo, mas como uma forma de fazer política, no sentido de que eu estou contribuindo para a construção de um campo em que as pessoas, nas suas microações, constroem o que elas querem ver disseminadas no mundo como uma política. Então, não sei o quanto é hippie, mas eu acho que a gente partir de nós mesmos e das nossas práticas para colocar as ações é um excelente começo. Lidar com a nossa comunidade, seja ela qual for, então a minha comunidade de professores, os meus alunos, as pessoas com quem eu dialogo todos os dias. Esse contato cotidiano, a gente também vai criando corpo na construção de uma política. E aí a gente vai pensando nos projetos maiores. Aí dá, não, então eu vou estruturar uma oficina para fazer nas escolas públicas da minha região. Ou eu vou conversar com alguém para a gente fazer, sei lá, na diretoria de ensino. E acho que a gente pode pensar nessa maneira emergente para ir contaminando e expandindo.
Então, para contribuir, né, com a sua fala, a Federação Nacional, FENADADOS, lógico, ela tem o total interesse né, em estar fazendo, apoiando as políticas públicas que saiam do software livre para dentro do nosso movimento sindical. Quando eu falo movimento sindical, eu digo que a federação ela é maior e tem aí no Brasil todo 22, 23 sindicatos filiados a ela. E utilizando esse material, utilizando esse sistema, eu acho que fica muito interessante a divulgação do que é o REA, a divulgação da ideologia de vocês. Então, a gente, enquanto federação, a gente se coloca aqui, né, abertos a essa discussão, se trazendo, de repente, até mesmo o debate para dentro do campo do movimento sindical. E fazendo, logicamente, essa divulgação do que é, da ideologia, o que é, como funciona. Enfim, a gente, com certeza, vai estar apoiando esse movimento junto com os senhores.
A gente ouviu aqui falar software livre, REA. Quais são exatamente as relações entre software livre, software proprietário e recurso educacional aberto? Pode responder.
Acho que tem muitas relações e elas estão sendo cada vez mais construídas, né? Mas a Bianca estava falando agora dessa cultura de compartilhamento, de um movimento político, de agir na educação com olhar político nas ações do cotidiano, é uma coisa que a gente empresta muito do desenvolvimento em software livre. Então, muitos dos conceitos que a gente trabalha em REA, que tem a ver com você licenciar o seu recurso com uma licença mais permissiva, você prestar atenção como você está licenciando o seu recurso educacional, de você usar padrões abertos que as pessoas possam efetivamente abrir aquele recurso e um software que elas não tenham que pagar por ele. Esses tipos de ações estão muito alinhadas com o movimento de software livre. Isso no plano teórico, vamos dizer assim, ou no plano político, mas também no plano pragmático de dizer, bom, se você vai usar algum tipo de aplicativo que não está disponível em código aberto ou não é, que você não pode baixar gratuitamente, você contribui um recurso que potencialmente não vai atingir uma audiência muito grande, uma plateia muito grande, porque as pessoas vão ter que baixar um CorelDRAW ou alguma coisa do tipo, algum outro tipo de aplicativo proprietário para poder usar aquilo. Ou nem que seja para visualizar, ou ainda mais para editar e contribuir novamente para o ciclo de produção de recursos. Então, a gente não tem uma determinação muito clara, e Bianca e eu, a gente discute um pouco sobre isso, se um padrão, por exemplo, técnico, se você contribui com um recurso educacional em DOC, né, ele pode ser considerado um recurso aberto ou não. Hoje em dia, se a gente fizer isso, a gente vai excluir muita gente. Se você excluir, se eu fiz uma animaçãozinha em Flash e você disponibiliza isso, você é um demônio, né, porque você fez isso. Bom, não é muito legal, a gente sabe que não é bacana, existem maneiras melhores de fazer isso com maior abertura. Mas se a gente fizer isso hoje, a gente elimina muita gente. Mas o ideal é justamente incentivar as pessoas a usarem padrões abertos e software livre para que elas possam entrar nesse jogo político com maior força na área da educação e da área não só da computação, mas das pessoas interessadas em software livre, para que essas ações consigam ter maior potencial. A gente está vendo agora, acho que no Brasil, um alinhamento maior de discursos. O pessoal do FISNI, que trabalha com educação, está participando de discussões sobre REA. O pessoal de REA está começando a discutir com o pessoal do FISNI Educação. A gente está começando a ter uns alinhamentos melhores entre as agendas, e vendo a gente tem vários pontos comuns e eles podem avançar juntos. Né?
Bianca, mesmo porque, só pegando o gancho do Théo, a Finadados, ela apoia geralmente os movimentos do software livre. Enquanto FISME, todo ano a gente está lá apoiando, enquanto presencial e mesmo com apoio de patrocínio, aqui na Campus Party, ano passado e esse ano também, junto com o nosso povo do ENEC, também LatinoWare, enfim, todo esse movimento do software livre, a gente, enquanto federação, está apoiando. E seria interessante também já começar a fazer um estreitamento nosso, enquanto REA, para a gente também começar a fazer esse apoiamento junto com vocês. Acho interessante essa questão. Inclusive, tem a SL Nacional, que é a Associação do Software Livre, que também está conosco, também é um parceiro nosso dentro desse movimento. Então, acho que a gente está começando a caminhar juntos nesse grande incentivo que é o software livre.
Quando a gente fala em recurso educacional aberto, a gente está falando de qualquer material utilizado para um processo de ensino-aprendizagem. Se a gente olha o software, qualquer software que seja, como um recurso educacional, para ele ser considerado REA, ele precisa ser um software livre. Porque ele precisa ter uma licença flexível de direito autoral. Então, para um software ser um software educativo, ele precisa ser um recurso educacional aberto na perspectiva REA, né?
Agora, as produções, outros recursos educacionais de vídeo, texto, imagem, que são produzidos com software proprietário, eles são ou não recursos educacionais abertos? E a gente teve uma discussão muito intensa na comunidade real há alguns anos, e tanto na questão do software quanto dos formatos de arquivo. Então, em algum momento a gente discutiu, um arquivo no formato proprietário é um recurso educacional aberto? Pelo fato dele não ser totalmente utilizado por qualquer pessoa se ela não tem determinado software. E naquela época, eu era uma das pessoas que defendia que se for um padrão fechado, não é um recurso educacional aberto. E o Théo falava que tem que ser porque senão é excludente. E a gente ficou nessa discussão por bastante tempo, e hoje eu dou bastante razão ao Théo, no sentido de que alguém que produz um vídeo e disponibiliza esse vídeo no formato proprietário, a pessoa dá um passo na compreensão do que a gente está falando. Porque, em alguma medida, você disponibilizar um vídeo seu livremente para que outras pessoas utilizem, tem ali por trás uma concepção que é uma concepção muito parecida com a do software livre. Só que aquela pessoa, muitas vezes, não se enxerga como alguém que consegue lidar com o software por achar que aquilo é técnico. Mas se a pessoa não simplesmente disponibiliza o vídeo, mas se ela se engaja numa comunidade e começa a conversar sobre esses temas, ela vai compreendendo a tecnologia de uma forma política e educacional. E ela começa a entender que o formato é tão importante quanto ela disponibilizar o vídeo. E, de novo, falando do normativo, e aí não passa a ser normativo, você tem que fazer em software livre, você tem que fazer num formato aberto. Mas a concepção, a ideologia que está por trás daquilo é tão parecida com a do software livre que parece que o caminho que as pessoas têm trilhado é esse. E aí o Theo, depois a gente ter essas mil discussões, ele já fez isso antes, mas eu falo até depois para ficar mais bonita a história, ele licencia todas as coisas dele em formato aberto, né? Além da licença aberta, ele publica em formato aberto e ele usa o software livre para fazer tudo. Então, é isso, né? A concepção é muito mais forte do que a norma, no fim das contas, na minha perspectiva.
Alguém mais?
Acho que eles já abordaram bem, né? Acho que uma coisa que seria muito legal pro REA hoje, para a comunidade REA, é trazer essa coisa que o software livre acho que tem mais forte do que a gente, que é o uso da comunidade mesmo, a comunidade participa em peso do desenvolvimento das coisas, né? E a dificuldade que a gente tem hoje, talvez, em fazer política bottom-up, é que a comunidade REA não é tão engajada ainda, né? Porque a gente está num processo embrionário de conhecimento mesmo da coisa, né? De fazer as experiências e de falar isso, de sentir isso que a Bianca acabou de colocar, que é você se ver como uma pessoa que vai contribuir para o aumento do conhecimento, né? Devolver essas coisas para a sociedade. Né? Muitas vezes a maioria das pessoas não se vê como um potencial autor de coisas, né? Ou desenvolvedor de coisas, né? Mais um consumidor. E no campo da educação isso está muito enraizado ainda. Então isso é uma barreira que nós temos que ultrapassar. E eu acho que dessa relação do software livre para o REA, a maior contribuição seria mesmo essa coletividade, né? As pessoas participando mais ativamente.
E aí a gente precisava muito do apoio das comunidades de software livre para trazer esse como fazer. Porque lógico que hoje na comunidade REA tem pessoas da comunidade de software livre. E muito do que a gente já construiu de processo e de prática veio como sugestão das pessoas das comunidades de software livre. Mas quanto mais gente vier de um campo muito mais consolidado hoje do que é o de recurso educacional aberto, vai contribuir demais.
Então, a gente percebe que as experiências das comunidades, elas acabam contribuindo, né? Contribuindo para que mais pessoas entendam a filosofia do software livre, que entendam que é um recurso educacional aberto. E aí eu quero compartilhar uma experiência que eu tive agora no final do ano passado, que eu pesquisei sobre o uso de REA em uma instituição de ensino pública, onde eu moro, que é no estado do Maranhão. E fiz a pesquisa com professores da área da informática, mas muitos utilizando software proprietário ainda, mesmo em sala de aula com seus alunos. E questionei se eles sabiam o que era um recurso educacional aberto e, em grande parte, não se sabia. Apesar de eles conhecerem a filosofia do software livre, movimento software livre, mas o recurso educacional aberto ainda era algo muito obscuro. Então, além da pesquisa, a intenção é fomentar uma capacitação, fazer com que esses professores conheçam o que é REA para que eles depois possam usar em sala de aula. Mas algo interessante que eu observei na questão do REA, mesmo depois de saber o que significava, alguns professores ainda têm um pouco de resistência. Ah, eu vou disponibilizar meu material em formato aberto, outras pessoas vão utilizar, modificar, remixar, e eu não me sinto tão confortável com essa prática. Então, como é que as comunidades, tanto de software livre quanto de REA, podem trabalhar com esse docente para que ele possa aplicar livremente e usar o REA em sala de aula? O que vocês sugerem?
Eu acho que a gente podia... Uma das coisas que eu acho que é mais surpreendente é como eles não têm bons exemplos, né? A academia é muito ruim em disponibilizar seus próprios recursos. Os professores das universidades são muito, muito atrasados nesse conceito. É difícil você ver um professor universitário que fala com muita liberdade de que vai disponibilizar o seu conteúdo que ele criou, vai colocar online para as pessoas baixarem com formatos abertos e licenças livres. Então, os professores dos professores não fazem isso. É muito complicado. Como é um problema já antigo de professores que não usam tecnologia no sentido abstrato porque acham que isso é um problema, e o cara que ele forma nunca usou algum tipo de dispositivo móvel, por exemplo, então ele vai claramente usar isso em sala de aula também. Então a formação das pessoas na universidade já também não contempla esse discurso de compartilhamento de recursos, de troca. Então acho que isso falta muito e a gente não tem esse exemplo ainda, mas está melhorando. As universidades estão cada vez mais falando sobre isso, os repositórios estão aparecendo, as pessoas estão começando a compartilhar, mas os professores em si ainda sentem muito receio, os universitários, muito receio em compartilhar o que eles produzem. Acho que o jeito mais fácil de fazer uma pessoa entender como isso pode ser legal é a primeira vez que você coloca um recurso online, alguém reutiliza aquilo de alguma maneira e diz, fala, olha, eu usei o teu material, está muito bacana, e eu fiz isso aqui com ele, dá uma olhada. Acho que a primeira vez que você percebe que alguém remixou alguma coisa que você fez, você percebe o valor do que você fez e você se sente super orgulhoso de ter compartilhado aquilo, aí você não quer parar nunca mais, porque você percebe que isso é possível. Eu dou um exemplo muito estranho que aconteceu comigo, que foi, eu fui dar uma palestra num evento fora, estava em Portugal, fui dar a palestra, criei um set de slides, eram 10 coisas que você não deve pensar na área de tecnologia e educação. Um professor de escola, no ensino médio, no interior de Nova York, viu online, pegou meu slide, remixou e fez 10 coisas que professores de escolas públicas não devem fazer com tecnologia e educação. E me mandou o link. Oh, eu fiquei feliz pra caramba, né? Assim, um dia depois eu fui ver tudo que eu tinha feito de PowerPoints e offices e o que quer que seja, e disponibilizei tudo online de formato livre, porque assim, eu queria que as pessoas pudessem ver. Pelo menos eu coloquei um link e falei, se você quiser, me manda um link. E aconteceu mais uma vez depois com esse mesmo slide. Então, acho que o primeiro momento que você percebe como isso pode ser poderoso é que as pessoas não vão necessariamente usurpar o teu conhecimento e fechar e dizer que é delas e roubar, essas coisas que a gente tem na nossa cabeça. Quando você tem dentro de todas as experiências, uma muito boa, aquilo te abre um caminho muito legal para pensar em abrir e compartilhar os seus recursos. Né?
Eu acho interessante, porque acho que foi segunda ou terça-feira, não me lembro muito bem, eu estava aqui na bancada do Software Livre, fazendo alguns trabalhos, e no momento que eu estou fazendo o trabalho, do lado estava o professor Fernando, que falou também aqui sobre games, sobre a plataforma Software Livre, e ele colocou um drone para voar utilizando Linux, se não me engano. E eu filmei e entreguei para ele, né, já que ele era o criador da coisa ali. E assim, no máximo 10 minutos, ele colocou a coisa na internet aberta, colocou no YouTube, fez a divulgação e em 15 minutos no máximo já tinha quase 300 visualizações. Então, tipo assim, acho que a gente, enquanto discussão de REA, enquanto discussão da coisa aberta, do software aberto, é muito mais fácil hoje em dia a gente divulgar isso. E é só a gente tentar fazer com que a coisa aconteça, pegando os bons exemplos, que vocês logicamente já têm, colocando essa coisa na rede para que a gente compartilhe, replique, multiplique, enfim, que a coisa realmente saia da discussão embrionária e vá, logicamente, para o mundo que a gente tem como exemplo do tema.
Eu acho que alguns professores, professoras, têm receio em publicar as suas aulas. Eu lembro de uma colega, a gente dava aula de língua portuguesa na educação de adultos. E ela também dava aula no Colégio Bandeirantes, que aqui em São Paulo tem uma coisa, os professores do Band são incríveis, né? E ela falava, imagina, não posso publicar a apresentação da minha aula, isso é o que eu tenho de mais valioso. Será que é a apresentação da sua... Será que é a apresentação? Então, o Bandeirante te contrata só por conta daquele arquivo? O que diz aquele arquivo e o que ele representa no contexto da sua aula? Então, a gente passou semanas discutindo nas reuniões pedagógicas qual parte da produção do professor como profissional é aquele recurso e como ele pode contribuir com outros professores e disponibilizar, pode contribuir com ele mesmo. Então, essa professora especificamente, com o tempo, ela foi mudando a percepção dela, entendendo que quando ela disponibiliza a apresentação com o nome dela, isso traz prestígio para ela também. Então, não é que ela disponibilizar só vai acrescentar as outras pessoas. Porque além disso que o Theo disse, de ser muito legal você saber os usos que as pessoas fazem, tem uma coisa vaidosa de professores de olha como a minha aula é foda, olha como eu sou uma pessoa fantástica. Que também tem isso na comunidade de desenvolvedores. Olha como eu sou incrível e desenvolvi esse problema. Então, quando você coloca essa perspectiva de que você contribui para o coletivo, mas que isso também é uma contribuição enorme para você mesmo, porque seu nome vai ser carregado com aquilo, é um ponto relevante. Isso traz prestígio para as pessoas. Além do prestígio, outra coisa que é muito interessante e importante para alguns professores é saber que o seu nome não vai ser levado erroneamente, porque se a pessoa remixar aquela obra, a autoria é daquela pessoa, ao mesmo tempo que não tem plágio, porque você cita o autor da obra original. Então, o que eu citei da apresentação de alguém, eu vou referenciar sempre, porque senão não é recurso educacional aberto, é plágio. Recurso educacional aberto leva em conta, sim, a autoria no Brasil. Ao mesmo tempo, então, meu nome vai ser levado pelo que eu fiz. Mas se a pessoa fizer uma apresentação com a qual eu não concordo, ou se tiver um erro na apresentação dela, aquela apresentação é dela, não é sua. Então, a gente precisa exercitar um pouco o que é essa perspectiva de pensar o coletivo. Então, o que disso é do commons e o que disso é de um indivíduo. Porque na sociedade em que a gente vive, as pessoas estão muito pautadas na questão da autoria, nessa perspectiva individual, porque eu tenho as minhas contas para pagar no final do mês. Todo mundo tem essas contas. Então, sim, a gente precisa ter benefícios individuais para que as pessoas consigam se manter no nosso atual modelo de vida. Ao mesmo tempo em que isso não é concorrente com o compartilhamento e com a construção coletiva de sociedade. Então, acho que um dos nossos desafios é conversar com as professoras, com os professores e com as instituições, colocando isso como um ganha-ganha. Então, a gente ganha como um grupo, mas tem um ganho individual real.
Nós temos... Okay.
Só queria contribuir fazendo um questionamento que serve para todos vocês. Na vida escolar, na nossa vida escolar, a gente tem lá as matérias, inglês, ciências e tal. Será que isso não mudaria, essa ideologia não mudaria se nós tivéssemos uma matéria, um currículo escolar em todo o Brasil, voltado para a tecnologia da informação e na sua grade curricular da tecnologia, tivesse software livre, tivesse o RHEL, tivesse desenvolvimento, aprendizagem em hardware livre, software livre, será que isso não começaria a mudar essa ideia de copyright?
Eu acho legal, mas acho que normalmente quando as pessoas propõem isso, com a melhor das intenções, que eu também faço isso, quando chega na cabeça de alguém que é dirigente de educação, ele pensa assim, pô, então a gente precisa colocar mais uma matéria de computação para a galera. Aí eles vão uma vez a cada 15 dias no laboratório aprender sobre Arduino, entendeu? O problema é que a gente não consegue incorporar essas práticas no que já está, porque senão daqui a pouco a escola também vai tomar conta da saúde, né? Já meio que toma, né? A escola tem tanta coisa, o currículo já está inchado, está inflado, tem tanta coisa que a gente já pede para os professores fazerem, que daqui a pouco o currículo vai ter que durar 18 horas, né, por dia. O que eu acho que falta é justamente as pessoas começarem a ver isso como um tema transversal também, né? Você vai numa escola do estado hoje em São Paulo e você não pode instalar um software para usar no computador do laboratório, porque está tudo já instalado bonitinho, com todos os softwares proprietários que você pode usar, você não pode recriminar aquele cara por estar usando o Windows Movie Maker, entendeu? Ele não tem opção, é só aquilo que ele pode usar. Se a gente conseguisse discutir em torno dessa discussão, que nem a Débora mencionou agora, que a gente faz contratos milionários com as empresas, e a gente não consegue dar a opção para o cara pelo menos experimentar, para que haja um pioneiro ali na escola que comece a mexer com software livre, outras pessoas vão sendo contaminadas positivamente por aquilo, a aula que for usar o computador ou o celular, o que é que seja, sempre vai ser com software proprietário. Quando o cara for trabalhar em algum tipo de rede, sempre vai ser dentro do esquema que já está montado para ir lá, porque já está fácil e está fechado no laboratório, dá muito pouca margem para inovação dentro da escola. E aí volta um pouco do que a Bianca estava falando, porque se a gente volta com um discurso de novo normativo de que agora todo mundo vai usar software livre, olha, pode ser legal, mas vai ser um trauma enorme para as pessoas. Assim, para um cara que está acostumado de uma hora para outra, normativamente, sem apoio algum, do dia para a noite começar a mexer em outro sistema operacional, em outro software, sem nenhum apoio, porque normalmente é assim que acontece nas escolas, é um pesadelo também. Então acho que a gente podia, se a gente pudesse flexibilizar, o cara quer usar o Windows dele com o Windows Movie Maker, maravilha, mas vai ter dois ou três ali que estão antenados com o discurso de software livre, vão começar a mostrar, e a gente começa a contaminar aquilo na escola, e acho que as coisas aos poucos começam a aparecer. Mas acho que flexibilizar é melhor do que normatizar. E melhor ainda do que montar uma outra grade curricular, outro espaço na grade curricular para tomar conta disso, para as pessoas perceberem que isso permeia todas as ações, né? Qualquer hora que você for mexer com algum tipo de dispositivo de hardware, alguma coisa controlada por software, ou que você for criar algum tipo de conteúdo em qualquer área do conhecimento que você está trabalhando, você tem um potencial de agir dessa maneira, de trabalhar com abertura, de mexer com software livre e tudo mais. É muito mais difícil, e acho que a ideia, a essência no final do que você está falando é a mesma, mas é melhor do que a gente definir mais uma área de conhecimento a ser tratado. E é muito bem-vindo essa ideia.
Quando eu olho para o que são as comunidades de software livre e o que é a escola, e o nível de engajamento que hoje as pessoas têm na escola e o nível de engajamento nessas comunidades, eu acho que a relação devia ser inversa. Então, que em vez de a gente levar a concepção do software livre como algo para grade escolar, que não tem funcionado, a gente devia trazer o que é legal no software livre, e principalmente essa premissa de liberdade, para dentro da escola. Então, o Nelson Preto fala uma coisa de que eu gosto muito, de que a gente precisa acabar com as grades. Porque quando a gente fala em currículo, a gente fala de grade curricular. E aí você tem uma série de coisas para cumprir, que se você entra numa escola hoje, ou olhando para a nossa própria experiência escolar, a gente sabe que não é real. Então você pega aquele currículo de matemática, com tudo que tem que ser cumprido no sétimo ano de matemática, nenhuma de nós aprendeu tudo aquilo que estava no plano que a gente aprendesse. E algumas pessoas não vão ter nenhuma noção de lógica matemática, mesmo tendo passado por todos aqueles tópicos. Então, essa norma muito restritiva, ela é nociva para o modelo educacional que a gente tem hoje. Então, se a gente pensar que a gente tem 10% da população analfabeta e a educação básica é obrigatória no Brasil há tantos anos, a gente está falhando no modelo educacional vigente. Agora, como é que a gente pode levar esses debates todos de uma forma massiva? Eu tenho uma perspectiva, de fato, de construção emergente. E aí, acho que o melhor que a gente pode fazer com a escola é levar as premissas de liberdade para dentro dela. Para que isso nasça das pessoas. E que para qualquer pessoa, ao preparar uma aula, leve em conta o uso de uma tecnologia livre. Porque não foi alguém que mandou a pessoa fazer aquilo e ela vai ficar xingando esse Linux que não funciona, essa droga, colocaram na minha máquina. Mas quando ela usar o computador e der algum problema, ela vai falar, ela vai saber o que está acontecendo ali, vai ter a quem recorrer e vai saber que aquela é uma escolha importante. E quando o coleguinha for usar o Windows e tiver uma tela azul, ela vai falar, puxa vida, né? No meu computador isso não acontece, porque quando isso é uma escolha, a gente olha para problemas técnicos de outra forma, né? Tudo fica mais leve e mais verdadeiro. Acho que pôr na grade o grande risco é de as pessoas simplesmente não levarem isso em conta, do mesmo jeito que hoje todo mundo acha a escola chata.
Na prática mesmo, de como levar todas essas coisas que o Theo, a Bianca e o Massolio citou, aqui também tem um pulo gato, né? Como é que a gente começa da coisa emergente? Quem é que vai levar isso para a escola? Quem é que vai conversar com os professores? Eu não sei se esse é o melhor caminho, enfim, mas em dezembro eu fui convidada pelo MEC, né, já é um passo, para conversar com os coordenadores dos Proinfos,
né, que são disseminadores da tecnologia educacional. Então, é um primeiro passo, o pessoal está muito animado, né, surgiu um espaço finalmente para a REA Software Livre, isso foi colocado lá com eles, né, a gente espera que sejam os primeiros passos, né, que essas pessoas consigam contaminar outras, e aí sim a coisa vai andar.
E quando a gente fala em política emergente em comunidade, isso significa que a Débora está indo lá conversar com os coordenadores do Proinfo e que a Priscila foi fazer uma reunião com o ministro e que eu, o Theo, a gente vai na sala de aula conversar com o professor em como utilizar. Então, a gente não precisa necessariamente investir numa frente. Se a gente trabalha em comunidade, cada um vai no que dá mais prazer e tem afinidade para a gente atacar onde for possível. Porque aí, no cenário ideal, o professor, a professora quer querem usar aquele recurso, veio uma norma da Secretaria de Educação ou do Proinfo que vai na mesma direção e tem uma norma do MEC que é a mesma. Então, no mundo ideal, todo mundo está alinhado na mesma perspectiva, então a gente tem que trabalhar nas diversas frentes.
Teve uma experiência lá em Macapá, no Amapá, em 2009, se eu não me engano, houve um curso numa faculdade local que eles formaram 35 tecnólogos em informática educativa. Então, esses caras, eles tinham a missão de chegar nos laboratórios das escolas e fornecer para os alunos, além de fazer a manutenção das máquinas, eles iam fazer a divulgação dos softwares livres, porque já haviam nas máquinas instalados todos os programas educacionais voltados ao software livre. Infelizmente, esse modelo não deu certo. Inclusive, a gente, enquanto sindicato local de profissionais em processamento de dados, temos um processo judicial contra o Estado, contra o governo do Amapá, por não ter utilizado essa mão de obra no concurso que houve em 2010. Inclusive, esses profissionais têm uma lei estadual que garante que eles tenham eles estejam dentro das escolas fazendo o trabalho para que foram, onde foram formados. Infelizmente, não sei se isso, né, se há essa experiência em outros estados, mas lá falhou, infelizmente.
Na minha instituição, eu me considero como uma ativista, né, da questão do software livre, recurso educacional aberto, e estou trabalhando nesse sentido bottom-up. Isolada, sozinha um pouco, procurando sempre encontrar mais subsídios para a minha prática e para levar para os meus colegas docentes. Eu sou conhecida lá como a Free Software Girl. Lá vem a Free Software Girl de novo falar alguma coisa, ou a menina do REA. Mas eu fico lá lutando sozinha um pouquinho e consigo, uma vez ou outra, fazer um professor ficar interessado em toda essa questão, apresentando, pesquisando. E o que vocês sugerem para um professor que ainda está aprendendo sobre REA, querendo trabalhar com isso, que ainda não conhece muito das políticas públicas? Como é que trabalha numa instituição e você ainda está sozinha para montar uma comunidade, para criar esse movimento bottom-up? Quem ajuda?
Eu diria, se joga. Porque não é nada tão estruturado assim. Então, se hoje a gente está sentado aqui como especialista, em 2009, quando eu ouvi sobre esse tema pela primeira vez, eu estava num evento na Fundação Getúlio Vargas, sentada, a Carolina Rossini veio dos Estados Unidos falar disso aqui pela primeira vez, a hora que ela falou recurso educacional aberto, eu falei, nossa, então são as premissas do software livre, que eu já usava desde 2007, pensando recurso educacional, isso é a minha. E entrei na lista do Google, que existia naquela época como onde a comunidade conversava, e comecei a conversar e fazer as coisas em comunidade. E foi assim que a gente se conheceu, nós todos em alguma medida, porque aí a gente vai construindo em comunidade e conversando e virando especialista. Porque como não tem tanto especialista assim em recurso educacional aberto, nós nos formamos assim muito rapidamente, na verdade. Então, se você não sabe nada, mas o tema te interessa de alguma forma, se joga. Tem muita coisa disponível online, tem a lista do Google, tem a lista no Facebook. Todas as pessoas daqui estão muito disponíveis sempre para conversar. Então, hoje o Theo é meu amigo pessoal, mas a gente se conheceu conversando na comunidade REA com muito distanciamento. Em 2011, a gente fez um evento na Assembleia Legislativa de lá. Ah, esse TEL participa um monte na comunidade. Vamos trazer o tal do TEL. E, enfim, o TEL já pesquisava isso, enfim, veio dos Estados Unidos, já tinha essa perspectiva, mas foi um engajamento de comunidade que vai dando tom das coisas, né? Acho que o único jeito é entra e faz com a gente.
Só para dar um exemplo prático, da minha experiência pessoal, eu trabalho num colégio em São Paulo que tem mais ou menos 800 alunos, 100 professores. É uma escola de porte médio. Né? Faz 2 anos que eu falo de réia lá, né? Tentando montar um repositório, alguma coisa como foi feito no Porto, no Dante. Né? E só agora o trabalho de formiguinha começa a dar algum resultado com professores vindo me procurar e falar, vamos fazer aquele trabalho aberto? Né? Como é que eu faço para fazer com os alunos? Pode fazer com os alunos? Então, começa de algumas pessoas. Onde que tem mesmo aquele repositório de imagem livre que você falou para usar no meu planejamento? Então, isso começa a aparecer agora, 2 anos depois. Então, também não é que você vai começar a falar hoje, as coisas vão começar a acontecer amanhã. Né? É um trabalho realmente árduo, de formiguinha, e não pode desistir. Tem que se jogar com a Bianca falou mesmo.
A gente fez algumas outras iniciativas legais de disseminação. Quer dizer, o grupo do Réia Brasil faz muitas oficinas ao redor do Brasil para sensibilizar as pessoas sobre o tema, porque o que acontece muito, como a Bianca mencionou, é que tem gente que já faz, mas não sabe o que está fazendo, né? Então, quer dizer, você dá um nome para uma coisa que a pessoa está fazendo, aí de repente você fala, pô, tá, então eu vou continuar fazendo com vocês, né? Software livre acontece muito isso. Muita gente está trabalhando e fala, pô, mas eu também mexo com software livre, eu não sabia, né? É uma prioridade para mim, eu não sabia que tinha um nome. Então, em real, acontece muito isso. Então, começa a trazer uma série de pessoas interessadas no tema comum para trabalhar dentro de uma bandeira. Quer dizer, usar esses princípios, mas focar, vamos dizer, na educação básica. Usar esses princípios e trabalhar na área de ciência. Então, a gente está tentando agora, tanto os workshops com professores, que é uma iniciativa muito forte da comunidade, quanto alguns materiais que a gente começou a criar para que as pessoas pudessem ter uma referência, um livro que as pessoas pudessem ler, um site bacana que as pessoas pudessem ler, perguntas e respostas. Quer dizer, a gente está começando a ter uma série de materiais que as pessoas podem identificar e falar, pô, eu queria trabalhar um pouco mais com isso, eu queria aprofundar o que eu já estou fazendo. O ano passado, no final do ano passado, a gente fez um curso online também para falar sobre recursos abertos, mas de outros temas, e tentar mostrar a relação de Réia com ciência aberta, fabrication, software livre, tentar mostrar como isso está ligado num outro circuito de discussão que tem a ver também com hardware livre, software livre, ciência aberta, publicações abertas, enfim. Tentar mostrar o nexo de tudo isso para que as pessoas que estão trabalhando com software ou que estão trabalhando com hardware livre falem, pô, mas também tem que entrar nessa brincadeira. Quero que eu for trabalhar numa escola para falar de hardware livre, ou for criar algum material sobre hardware livre que eu queira publicar, seria legal conversar com o pessoal da educação. E a hora que eu for trabalhar na perspectiva acadêmica, é legal falar com o pessoal da ciência aberta e sacar como é que eu posso fazer isso também quando eu for dar meu pulo na ciência, né? A gente está tentando costurar esses grupos para que cada um possa agir de maneira autônoma, mas a gente possa se conversar também e perceber que tem uma agenda comum muito grande de trabalho. E quando as pessoas invariavelmente pulam cada vez mais, né? Alguém que está mexendo hoje lá no laboratório hacker, mexendo com uma impressora 3D, amanhã ele vai dar uma palestra na Unicamp, porra, não tem mais. Eu chamo o cara, não precisa ter doutorado para vir falar comigo, né? Ele vai sentar ali, vai dar uma palestra para os doutores sobre o hardware dele, mas eu também quero que levar ele numa escola, eu quero que ele baixe a bola e explique com muita calma para o professor o que está acontecendo, num contexto educacional. Então, todo mundo está pipocando de área em área e precisa saber conversar num tema comum, mas com essas áreas diferentes. E isso a gente está tentando costurar também mais com cursos, com conversas e juntando os grupos de uma maneira mais horizontal para que a gente possa trabalhar junto. E isso é uma outra área de sensibilização também, para a gente também não se isolar, né, como recurso educacional aberto, não se estivesse inventando alguma coisa absolutamente nova. Por isso que acho que é relativamente rápido virar um expert na área, porque todo mundo já está fazendo muita coisa. E quando você começa a se especializar no discurso, você percebe que você pode contribuir com as pessoas das outras áreas num senso comum. Né? Eu espero que isso aconteça cada vez mais.
Eu fiquei, vou confessar para vocês que fiquei durante essa semana horas vendo a Bianca, horas vendo o Theo no YouTube. Não sabia da Débora, mas agora vou começar também a ouvi-la. Enfim, eu fiz um estudo aí bem legal. Eu não sei se o pessoal do apoio, né, consegue colocar aqui o site, que é o reia.net.br. Acho que seria legal se estivesse aqui para as pessoas, né, começarem a visualizar e começar também, de repente, entrar no site aí e pode dar uma olhada.
Aliás, o site tem muita informação e é um grande esforço da Débora. Assim, a gente precisa agradecer muito, porque
a gente está reestruturando novamente o site, comecei o trabalho, porque Ele era um blog, tá? A gente transformou ele, eu chamo ele de catálogo hoje, porque eu tentei colocar todas as informações que nós temos sobre política pública. Tem o caderno REA, tem o livro REA, tento fazer posts semanais sobre as coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Agora a gente quer tornar ele mais comestível para as pessoas. Então vai ter lá um como criar, para aprender, onde publicar, como publicar, tudo um passo a passo em vídeo, em tutorial. Então eu estou trabalhando para deixar a coisa mais entendível para todo mundo que chegar ali.
Eu sou uma prova viva de que realmente o site é legal, porque foi o primeiro lugar onde eu procurei informações sobre REA. E a partir das informações que estavam lá, eu consegui ir para outros cantos e aprender muito, muito mais. Está na hora da gente abrir pergunta para a plateia. Alguém quer fazer uma pergunta?
Oi, meu nome é Desirê, eu sou repórter do NET Educação, site que cobre ensino e aprendizagem. Eu acho que pode ser para todo mundo, mas pegando o seu gancho, Débora, de querer disponibilizar, né, como se faz, tutorial, para onde ir, queria que vocês falassem um pouco em que medida vocês acham que a compreensão do que é REA está disseminada. Eu pergunto isso porque é como se as pessoas, de fato, não tivessem noção alguma do que se trata a REA. Apesar de ser algo que, enfim, quem está no meio educacional ali, minimamente acompanha um pouco mais de tecnologia, eu acho que tem uma percepção um pouco melhor. Mas, então assim, é uma discussão talvez um pouco anterior até do que a... como que o professor vai fazer isso na sala de aula? As pessoas estão entendendo o que é? E, além disso, como vocês enxergam o momento do Brasil para isso? Né? A gente ainda está muito no início, acredito eu.
Eu também concordo com você. Eu acho que a gente está no início, mas, por exemplo, se você levar em consideração que a comunidade REA começou com 40 pessoas em 2010, né, e no último ano, no final de 2012, a gente tinha 1.000 pessoas, e hoje, em 2014, a gente está com quase 4.000 pessoas que estão chegando nas comunidades, né, que a gente tem um grupo no Facebook, a gente está onde as pessoas estão. Tem um perfil no Twitter, tem uma lista de discussão no Google, né, as pessoas vão chegando em um lugar onde elas se sentem mais confortáveis, né, para interagir. O que eu vejo hoje é que tem uma... as pessoas confundem muito gratuito com REA, né, porque a cultura digital realmente ela tem esse ponto favorável que as coisas estão disponíveis para nós. O problema é que tipo de interação eu posso ter com esse material, né? Ainda se perpetua muito essa postura do consumidor de informação, né? Que lê notícia, que busca o recurso educacional, que usa o recurso educacional. Então, as pessoas, por exemplo, quando baixam um e-book gratuito, elas não se veem como um potencial remixador daquele conteúdo, né? Às vezes, o cara também estuda aquele objeto de... que faz parte daquele livro, o tema daquele livro, mas ele não se coloca, eu posso melhorar isso, eu também tenho material para contribuir. Né? Então, essa que é a percepção do REA que acho que a gente não tem ainda. Essa possibilidade de interagir com as coisas, de melhorar as coisas, ou de criar uma coisa nova a partir de uma ideia que você teve. Eu não sei, a Bianca, o Theo, eu acho que é mais ou menos isso. Essa coisa que o Theo coloca, e foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Porque quem eu ouvi falar de REA pela primeira vez foi a Bianca, em 2010. Então eu falei, pô, eu já faço isso. Mas eu entendi que faltava alguma coisa. Eu faço isso, mas eu faço mais ou menos isso. Me falta a compreensão da abertura, de fato, né, do licenciamento, que é para... Tem gente que é contra o licenciamento, tem até uma parte da comunidade hoje, não sei se vocês sabem, que fala que era melhor não ter nada, então. Né, é livre, copia tudo, mas eu acho que a licença é legal pelo fato de ela ser encontrável. Né, que a dificuldade hoje de encontrar uma pessoa... Eu estava conversando com a Bianca, eu conversei com a professora da Federal de Pernambuco, que ela falou assim, onde é que está quem produz REA? Daí você pensa, a primeira coisa que você pensa é a instituição, né? As universidades estão produzindo. Mas e os individuais? Né? E o Theo, a Bianca, a Débora, como é que você encontra o que a gente produz? Como é que eu encontro o que o professor lá do interior, de não sei na onde, do estado de São Paulo, produz? Né? Tem que ter uma forma, a gente tem que começar pensando numa forma tecnológica disso, de ser encontrável.
Eu, eu assim, na minha visão, eu acho que pode partir essa coisa de ser encontrável a partir do momento que vocês, que nós, enquanto divulgadores, fizermos alguns links em páginas importantes que sempre estão na internet, tipo conversar com a diretoria da Finadados, para a gente colocar um link lá para que saia direto para a página de vocês, falar com o pessoal da ESL, da Associação de Software Livre, que faça o mesmo também, que coloque lá o link para encontrar vocês, e também do sindicato onde eu sou presidente, que eu sou presidente do sindicato de tecnologia, dos empregados, né, em tecnologia. Também posso colocar tranquilamente. Eu acho que parte daí a coisa para que a gente realmente comece a aparecer na mídia, comece a aparecer na internet, comece a aparecer para os professores, para os empregados em tecnologia. Eu acho que parte desse pressuposto é a coisa dos links, dos encontráveis. Acho que dá para a gente chegar lá na frente. Não, sim.
Né? Não pode esquecer que o processo é descentralizado, então é difícil também, né? Esse encontro REA, né? Você encontra algumas pessoas específicas, mas a gente quer encontrar o cara que ainda não sabe que chama REA o que ele faz. Aí que...
Eu queria pontuar duas coisas. Porque eu concordo que se você olhar qualquer escola brasileira, você entra e pergunta ao professor o que é recurso educacional aberto, ele sabe? Elas, não. Então, o NIC.br tem a pesquisa TIC Educação. Então, eles fazem lá uma pesquisa de como as pessoas utilizam e percebem as tecnologias. E eles queriam colocar um módulo de recurso educacional aberto por uma demanda da Unesco, uma demanda muito objetiva. E aí, eles me chamaram, chamaram o Theo e chamaram a Priscila para entender que perguntas poderiam ser feitas. Em algum momento, a gente chegou à conclusão de que nem dá para perguntar o que é recurso educacional aberto, porque as pessoas vão se perder muito. Então, o que você precisa perguntar é: você compartilha as suas produções na rede com outras pessoas? Isso que você compartilha tem uma licença aberta? Que também já é outro complicador. Licença? Do que você está falando? A gente não está acostumado a falar sobre esses temas. Então, acho que não, as pessoas não sabem desse jeito disseminado. Agora, isso é um problema? Eu hoje acho que isso não é um problema. Porque eu tenho um otimismo de acreditar que as coisas vão ganhando corpo e tomando forma conforme elas avançam. E ainda bem, a gente não tem nenhum compromisso com cliques ou com as pessoas precisarem usar. Ninguém, não tem um financiador ou alguém dono do REA que cobra de todo mundo da comunidade que, olha, a gente precisa aumentar as nossas vendas em X% hoje. Porque muito dessa nossa lógica ansiosa de todo mundo tá sabendo tem a ver com o capitalismo, no fim das contas, né? Que é aumentar ao máximo as nossas vendas. Se a gente pensar que o que a gente trata aqui em última instância é uma concepção do que é o conhecimento. E nessa concepção faz sentido ser massivo, obrigatório e uma teclinha apertada na cabeça de todo mundo? Acho que faz pouco sentido. Acho que ser orgânico é muito mais legal. Então, cada um de nós sair daqui falando sobre isso e isso se disseminar, eu acho mais interessante. Agora, é claro que se alguém quiser investir uma energia em compilar as informações, em mandar release para a imprensa, vai ser maravilhoso. Eu trabalhei no projeto REA até ano passado, a gente nunca fez um release para a imprensa, entendeu? Então, o que saiu é porque alguém viu e veio falar. E eu sou jornalista, a gente tem uma ansiedade enorme quando a gente acha alguma coisa que é legal, que assim, mas como você não fala disso pra todo mundo? Eu te descobri por acaso, é meio... Então, eu tô falando disso com você porque você chegou. É claro que se alguém topar, vai ser muito bom mandar release, mas se ninguém disser, eu tenho energia pra dedicar a isso, as pessoas que estão aqui estão dedicando a energia para outra ponta. E eu não vou fazer isso agora. Mas se você quiser fazer, é muito bem-vindo.
Bom dia, sou o Pedro. Cheguei atrasado, peço desculpas que eu perdi grande parte da fala de vocês. Talvez eu pergunte alguma coisa ridícula que já foi falado. Peço desculpas. Primeira coisa, PNLD. De novo, não saiu nada falando sobre REA. E segundo, eu sou pesquisador do mercado editorial brasileiro.
E aos poucos estou conversando com alguns editores, com alguns profissionais, e aos poucos eles estão entendendo, ah, Creative Commons, olha, professor remixa material, puxa, que bacana. Hoje, existe algum contato maior com as editoras, ou qual que é a postura dessas editoras frente ao Creative Commons, por exemplo? Porque existem já alguns sites que vão, por exemplo, 24 Symbols, Libooks, que trabalham com um sistema de autopublicação em Creative Commons no site deles, mas eles são sites, vamos dizer assim, o Netflix dos livros, né? Gostaria de saber mais se hoje existe alguma posição e que eu estou fazendo o possível para conversar com as editoras conforme eu consigo convencê-los.
Assim, eu tenho 3 pontos para falar do PNLD. O primeiro é compartilhar uma tristeza, eu ainda vou escrever sobre ela, mas eu escrevi um livro no PNLD de EJA, no ano passado, junto com a editora Edra, licenciado em Creative Commons. E saiu o resultado essa semana e ele não foi aprovado pelo PNLD. E aí, assim, como lidar, né? Tem mil coisas nisso. Eu acho que tem uma frustração pessoal enorme, né? E nas 11 páginas de argumentação de por que o livro foi recusado, tem muito argumento tosco, mas tem muito argumento verdadeiro. Então, tem o exercício de, ok, vamos agora olhar o que tem aqui e como a gente pode lidar com isso. Uma coisa que me agrada é o livro está aberto. Então, a estratégia que eu vou propor para a editora é que a gente publique o parecer do MEC inteiro, com o livro inteiro, e fale para as pessoas, o que a gente pode fazer com isso, já que é um livro aberto? Será que alguém se interessa em ajudar a fazer melhorias? O que disso nem vale a pena melhorar? Porque a gente também lida com o que é o aprovado e o reprovado de outra forma, olhando para as coisas de fato como processo. Quando a gente fez o livro na forma como a gente fez, a gente sabia que ele não estava encaixotado para o PNLD. E a maior parte das editoras faz livros para serem aprovados. Ele não foi feito assim. Então, não foi aprovado a partir disso como caminha. Isso é um ponto. E o livro ter uma licença aberta nem foi considerado no parecer do MEC, porque isso não é, de fato, uma preocupação. Segundo ponto, as editoras. Há alguns anos, as editoras achavam que a gente era o demônio quando a gente falava de recurso educacional aberto. Meu primeiro emprego foi na editora Ática. Eu prestei serviço para editoras até o ano passado. Então, eu tenho uma relação de trabalho que, assim, eles me encomendam um X objetos e eu entrego os X objetos em copyright ao mesmo tempo em que eu estou fazendo as coisas abertas. Mas eles mandavam, por exemplo, a advogada da Abre Livros nos nossos seminários para entender o que estava acontecendo e compartilhar com as editoras, mas como sendo algo muito do mal. Hoje, eu já não acho que é essa a perspectiva. Hoje, eles já acham que isso é uma possibilidade de modelo de negócio futuro. E quanto mais eles olharem para isso, mais outro campo do conhecimento vai acusar a gente de liberal. E aí, para uns, a gente sempre vai ser comunista, para outros, a gente sempre vai ser liberal. E é isso aí. Então, com as editoras, tem isso forte, né? Eles até me convidaram recentemente, tem o Alt-Tab, não sei se vocês conhecem, que são duas editoras que organizam curso para editores. E eu fui lá falar de licença aberta, como uma demanda de editores querendo saber mais sobre o tema. Então, acho que as editoras caminham. O MEC. Eu tenho participado de um grupo de trabalho do MEC sobre recurso educacional aberto. Na diretoria de produção de conteúdo. As pessoas não sabiam o que era. Então, a coordenadora do PNLD, ela não sabia o que era recurso educacional aberto. Mas ela já tinha ouvido falar e ela tinha certeza de que aquilo destruía o livro didático, destruía o modelo de negócio das editoras e destruía um programa que distribui livro didático no Brasil inteiro. Então, ela, na percepção dela, REA ia contra o que o PNLD tem de bom. No grupo de trabalho, a gente foi muito nos conceitos e nas possibilidades. E hoje, eu tenho certeza de que a coordenadora do PNLD entende o que é REA. Se ela vai fazer uma relação de que isso é uma possibilidade para aquele programa, eu não sei. Mas hoje ela conhece o que é. Se eu for chutar algo, e assim, a minha recomendação para o MEC não é que ele hoje peça para o PNLD só ter obra aberta. Porque eu acho que vai ser uma crise tão grande em quem tem poder econômico que vai ser ruim para a gente. Não é bom. Então, se você pensar que a revista Veja é da editora Abril, que é dona da Ática e da Scipione, o Haddad, quando era ministro, falou, vocês querem me derrubar? Porque se hoje eu digo que eu só vou comprar o que for aberto, eles dão a capa da Veja amanhã com algum escândalo do MEC e no mundo ministro não tem mais ré de jeito nenhum. Então, o jeito como o governo trata recurso educacional aberto precisa ser muito cuidadoso e em interlocução com o mercado. Porque precisa ficar muito claro de que modelos de negócio são possíveis. De que você pode sim manter o que o PNLD tem de bom. E você pode fazer editais paralelos. Então, assim, PNLD, Programa Nacional de Livro Didático, compra a obra fechada. É o Minhaca? É o Minhaca. É ruim, é. Hoje, especialmente, eu odeio o PNLD porque o meu livro não foi aprovado. Agora, o PNLD pode continuar do jeito que ele sempre foi. E, na paralela, a gente pode fazer editais específicos de recursos educacionais abertos. Então, professores, quem aí tem livro, apresentação, vídeo, foto para licenciar abertamente? E eu pago. Não falta dinheiro no MEC, falta outras coisas, não falta dinheiro. Então, a gente pode pensar em recomendar editais paralelos.
Mais alguém quer falar? Tem outra pergunta?
Eu acho que dá para utilizar o software livre, logicamente, nisso. Nós temos aqui a Eliana Domingos, que ela tem uma revista que fala sobre o LibreOffice. E outro, também amigo nosso, que tem o Espírito Livre, que está bem ali, né, que ele faz isso tranquilamente na internet utilizando o software livre. Eu acho que eu não vejo, pelo menos nesse momento, dificuldade para se fazer isso. É só realmente ter alguém que se disponibilize a botar esse conteúdo, fazer uma logo e colocar esse conteúdo na rede. Eu acho que falta só colaboradores. Acho que é isso.
Mais alguma pergunta? Alguém mais? Então, para finalizar o nosso painel, eu gostaria que cada um de vocês falasse para a plateia sugestões sobre a questão, o estado da política pública, REA, software livre, como é que as pessoas podem contribuir, o que vocês quiserem fazer agora, falar.
Eu queria convidar quem está aqui, né, tem algumas pessoas que já estão, mas para vir participar da comunidade, né, trazer as experiências de vocês e contribuir com as experiências de outras pessoas. Né, se acessar lá o site rea.net.br, além de encontrar tudo que a gente já citou, tem também os endereços da comunidade, que vocês vão poder entrar no local que vocês acham mais confortável para interagir. E é isso, o convite está aberto e todo mundo é bem-vindo para contribuir.
Bom, enquanto Federação Nacional dos Trabalhadores em Processamento de Dados, volto a informar e confirmar o nosso apoio a esse grupo que está se colocando aí na frente do REA na situação nacional. Então, a Federação e junto com a ESL, que é a nossa parceira, temos todo o interesse em que vocês estejam dentro, né, da divulgação, estejam na divulgação dos movimentos sindicais e do movimento da própria federação, no que a gente faz enquanto representação dos trabalhadores. Então, eu acho que, se depender de nós, a gente vai estar dentro desse debate, se depender da ESL, a gente vai estar dentro desse debate. E nós temos a página da Fenadados, que é fenadados.org.br. Dê uma visitadinha lá, vocês vão conhecer todo o trabalho da federação, aonde se localiza, as diretorias, enfim, todo o informativo que nós temos vai estar lá. E a gente, novamente, me comprometo aqui com vocês, vou deixar o contato para a gente tentar caminhar um pouquinho mais com esse debate.
Eu repito, se joga. Então, se você gostou das coisas que a gente falou hoje, entra nas coisas. E se você não gostou, aí é mais importante ainda que você entre para que a gente reconstrua e debata. Porque nenhuma dessas verdades é estática. E se a gente está falando de construção de conhecimento livre e aberto, isso significa que todas essas concepções e essas diretrizes também estão abertas para serem construídas. Mas para que, de fato, elas sejam abertas e construídas no coletivo, as pessoas precisam de algum nível de engajamento. Então, se você gosta do tema, entra para a gente conseguir construir as coisas juntos.
Acho que a porta de entrada é pelo grupo, pelo site, para começar a conversa. A gente está com uma série de iniciativas bacanas, construção de material, de redes, de comunidades, uma série de coisas que sempre são de gente para apoiar, para participar, ideias novas. Espero que vocês apareçam na lista e se apresentem e a gente possa começar a trabalhar juntos.
Com relação ao curso que vocês comentaram, do curso, né? Curso online que vocês lançaram no final do ano passado. Por acaso eu me inscrevi, mas eu não consegui cursar. E aí eu quero saber quando vai ter outra turma, é, vai ser divulgado isso para todo mundo ou só dentro da comunidade de REA?
A gente fez um curso ano passado, a gente teve mais de 500 inscritos, chegou uma hora que a gente fechou a inscrição porque não ia dar conta de tanta gente. A gente usou o Nosfero, é um software livre de redes sociais que a gente estava trabalhando com o pessoal para poder apoiar. É, juntou uma série de notáveis e doutores e não doutores de todos os tipos para dar o curso. Gente que está super embrenhada em tudo quanto é coisa, do hardware livre até software livre, educação aberta, REA, gente da história. Todo mundo, quisemos fazer um bem bolado de todo mundo para poder ter um panorama legal dessa questão da abertura. É, a gente teve algumas participações boas, outras foram decepcionantes, algumas comunidades a gente teve muita participação, outras nem tanto. A gente teve uma série de projetos que aconteceram, né, que alunos individuais fizeram, um grupo bem pequeno, um modelo completamente novo, não era uma MOOC, não era a ideia de ser uma MOOC, era uma coisa bem individualizada, bem muita interação. É, a gente ainda está digerindo a experiência, tentando entender o que foi bom e o que não foi, para poder oferecer de uma segunda vez. Foi muita gente, muita coisa, muita gente participando também do lado de coordenar o curso, e a gente ainda está aos poucos digerindo isso para ver quando vai oferecer de novo. Foi feito sem apoio nenhum, sem verba, né? A gente sempre compara quando eles falam das MOOCs lá de outros países, assim, você vê a lista de pessoas que estão apoiando, tem mais ou menos 45 logos embaixo, né? Não consigo imaginar quanto dinheiro essas pessoas têm. A gente fez tudo nas coxas e conseguiu fazer uma coisa simpática. Agora a gente quer fazer melhor da próxima vez, com um pouquinho mais de apoio e reestruturar a ideia. Então a gente faz primeiro, vê o que acontece, depois a gente vai buscar dinheiro e falando, olha, a gente já fez, né? Vamos ver se a gente consegue. Falou, ó, 5 mil para começar, tá bom, então. Mas a gente espera ainda esse ano, oferecer de novo, talvez no segundo semestre, de uma nova maneira, reestruturando. Mas foi uma experiência bacana. E eu acho que a primeira experiência mais desse estilo de oferecer esse tipo de curso mais abrangente, inserindo o REA em outros contextos. Vamos ver se a gente consegue fazer de novo.
Ok, então eu quero agradecer a presença dos convidados, da plateia, e pedir que vocês acompanhem a nossa área de software livre. Mais tarde a gente vai ter um painel sobre hardware livre, vai ter um painel sobre projetos e mulheres de software livre, bem legal, às 17 horas. E acompanhe a gente no Twitter, a hashtag SLCPBR7. Obrigada.